Amém. Para nós é um privilégio podermos estar nessa casa e podermos abrir e meditar livremente na palavra do Senhor. O tema está aqui à frente, nessa parede, e também nas camisas, né? E temos proposto a gente caminhar sobre o que é ser peregrino de Cristo no mundo. E eu queria ler com você já o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. É o texto que nós já temos seguido já há algum tempo. Diz assim: amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Senhor, abençoe essa palavra que é dele. E hoje nós queremos continuar sobre peregrinos no mundo, caminhando contra o vento. Se você completou aí com aquela música, você é do século passado. Mas não tem nada a ver com aquela música. Caminhando contra o vento. Amados, John Bunyan, pastor batista inglês, ele escreveu a sua maior obra, esse livro, O Peregrino. E ele escreveu esse livro depois de ser constrangido a passar 12 anos preso numa cadeia, porque ele pregava o evangelho sem a autorização da igreja da sua época. Ele viveu numa época muito turbulenta. E ele lança esse livro em 1678. Já temos bastante tempo de caminhada. E de lá para cá, esse livro nunca deixou de ser publicado. E ele chegou a vários países, em mais de 80 idiomas, e se tornou, então, desde lá, um clássico da literatura cristã, inspirando pessoas do calibre de C.S. Lewis, Spurgeon e muita gente. E é interessante que neste livro, O Peregrino, que eu recomendo que vocês leiam, e tem versão para criança, se você é um adulto que se sente criança, você pode ler a versão da criança, depois você pega a outra versão. Esse livro, ele é uma alegoria que trata, que narra a jornada espiritual de um homem chamado cristão. Que esse moço, então, ele parte da sua cidade, chamada Cidade da Destruição, e ele é desafiado a ir pelo caminho até a cidade celestial. Essa é a saga do livro. E, neste caso, ele vai enfrentar várias adversidades durante essa caminhada. O John Bunyan, na verdade, ele queria expressar quais seriam as tentações, quais seriam os perigos, as oposições que alguém que resolve seguir Jesus enfrenta. John Bunyan queria, com essa história, demonstrar quais são as coisas que podem desviar um cristão do seu caminho. E aí nós vamos ver o peregrino, o personagem, enfrentando vários perigos, vários opositores. E na história de John Bunyan, no capítulo 14 do seu livro, tem um momento da caminhada que o peregrino ele chega a uma cidade que tem a Vila da Vaidade. A Vila da Vaidade, então, é algo extremo no que você vai entender como vaidade. E de Albânia, ele escreve lá que nessa feira da vaidade, todas as espécies de mercadorias eram vendidas. E ele cita algumas mercadorias, do tipo, você poderia comprar ali, ou se podia comprar ali, status, títulos, casas, profissões, escravos, senhores, ouro, pedras preciosas, jogos, mágicas, adultérios eram encontrados ali nessa feira da vaidade, trapaças, uma série de coisas que vão sendo ofertadas nessa feira da vaidade. Lembrando aqui que o próprio Bunyan coloca que toda a mercadoria, para chamar a atenção das pessoas, eram oferecidos em cores vivas, tudo isso. E nesta feira da vaidade, o que me chama a atenção são os nomes das ruas. Nessa cidade onde funcionava a Feira da Vaidade, as ruas tinham os nomes de Rua Inglesa, Rua Francesa, Rua Italiana, Rua Espanhola, Rua Alemã, ou seja, John Bunyan estava dizendo que o mundo todo tem a sua feira da vaidade. Ou que a feira da vaidade, com as suas mercadorias, alcança todos os países. Indicando que as pessoas do mundo cobiçam, as pessoas do mundo buscam, anelam e até mesmo brigam por coisas temporais que satisfazem os seus sentidos e emoções. Por isso, feira da vaidade. E eu fiquei pensando que o problema do mundo não é só a rua da Alemanha, por exemplo, ou a rua Brasil. O problema do mundo é que ele é construído pelos humanos, com influência não somente do que os humanos sentem, mas daquilo que satisfaz a influência infernal. O problema do mundo é que o homem, os humanos, é que vão construindo o que nós somos enquanto planeta. E nessa realidade caída, nada de que nós tocarmos ou fizermos não vai ter a marca do pecado. Sempre terá a marca do pecado. As coisas existem para satisfazer as nossas preferências, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas carências. Então, a feira da vaidade, do livro de John Bunyan, é um retrato do mundo. Mas eu quero trazer uma frase do próprio pastor John Bunyan que serve para nós fazermos uma leitura mais aprofundada desse enfrentamento do peregrino neste mundo. Essa frase está aí para você. Quanto a mim, preservar-me não posso. Confiar em mim, não ouso. Se Deus não me ajudar, estou certo que não vai demorar muito para que meu coração me engane e o mundo tome vantagem sobre mim. Alguém que sabe muito bem da sua fraqueza. Quero destacar nessa frase rapidamente. Amados, nós não damos conta sozinhos da nossa própria impulsão do nosso coração. Então, o problema do mundo é do mundo. Nos atinge porque nós estamos nele, mas se eu cuidar da minha alma em Deus, eu estarei bem guardado em Deus. Na caminhada cristã, nós vamos descobrindo os desafios de enfrentar três inimigos da nossa alma. Nós já aprendemos aqui, a Bíblia nos apresenta três inimigos. O mundo, sua filosofia, seu jeito de ser. Esse mundo da feira da vaidade. O mundo, então, está aí. A carne, ou seja, nós mesmos. Porque as nossas inclinações por causa do pecado, elas são contra nós se não forem domesticadas pelo Espírito Santo. Nenhum de nós dá conta, como diz John Bunyan. O mundo, a carne e o próprio diabo, que é o ser que quer nos derrotar e influencia todo o movimento contra Deus, mesmo o religioso. Se tem algo que nós, muitas vezes, não nos apercebemos, é que neste mundo de vaidade, o diabo se parece mais com um anjo de luz do que com aquele que tem chifres e caudas espetantes, com tridentes na mão. E discernir, então, amados, os reais perigos desses inimigos, o mundo, a carne, o diabo, cada um na sua área de atuação, faz parte da vida do peregrino de Cristo. Então, discernir os nossos inimigos nas suas áreas de atuação, faz parte da caminhada daquele que é peregrino de Cristo neste mundo. E isso será fruto de amadurecimento nesta caminhada de fé. Por que estou lembrando disso? Porque muita gente confunde. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu fiz isso porque o diabo me tentou. Eu não duvido que o diabo tenha tentado, mas muitas vezes, por não discernirmos ou sermos malandros, a gente joga a culpa no peludo, coisas que nós deveríamos assumir que são nossas. A caminhada cristã, amados, é um comprometimento com a pessoa, com a obra e com os ensinos do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Se nós não fizermos isso, possivelmente a gente vai se embaraçar nessa caminhada. Então, a caminhada sua e minha, como seguidores de Jesus, é uma caminhada compromissada com a própria pessoa do Senhor Jesus. Você conhece o Senhor Jesus? É um compromisso também com as obras de Jesus. Quais são as obras que Jesus tem feito e faz, e que estão reveladas, inclusive, na palavra, que deveriam nos atrair? E os ensinos de Jesus. Você conhece os ensinos de Jesus? Você não seria confundido com o ensino falso, achando que é de Jesus? Então, a caminhada cristã deveria nos levar a esse amadurecimento de discernimento. De quê? Dos nossos inimigos, que incluem nós mesmos, e também da pessoa a quem nós seguimos. Se nós não discernimos bem isso, a gente está fadado, que nem nos apresenta o livro, de desviarmos do caminho a qualquer momento. Eu quero lembrar algo com você, essa frase vai ser projetada aí. Uma vez que respondemos ao chamado do Mestre, não escolhemos o caminho. A jornada traçada à sombra da cruz está posta para os peregrinos de Cristo. Amados, porque nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus, nós não escolhemos o caminho. A jornada já está traçada, seguindo a sombra da cruz, como nós temos cantado aqui. Então, se temos peregrino de Cristo aqui, vale a pena a gente, então, se apegar atentamente a essas coisas. Eu queria trazer uma frase de uma pessoa que viveu na mesma época do John Bunyan, época difícil. Essa frase aí é do Samuel Rutherford, que diz assim: Deus nos chamou para o lado de Cristo e agora o vento está soprando no rosto de Cristo nesta terra. E visto que estáis com ele, não podeis esperar abrigo no vento contra ou do lado ensolarado da colina. Essa frase diz muito bem, só para lembrar aqui, amados, o Rutherford, ele viveu na mesma ambiência ali, complicada ali do século XVII, e também por causa da fidelidade dele a Jesus. Ele foi perseguido, ele foi exilado, e ele nunca abandonou a sua convicção da pessoa de Jesus, sendo que exatamente no exílio ele escreveu umas 350 cartas que até hoje falam de coisas importantes da fé cristã. Exemplo para nós. Na adversidade, assim como Bunyan produziu o Peregrino, nós temos as cartas de Rutherford. Esta frase do vento no rosto de Cristo e no rosto de quem segue o Cristo inspirou a escrita de um outro homem interessantíssimo, A.W. Tozer. E o Tozer, ele escreveu alguns artigos na época, e eu vou compartilhar com os amados uma leitura de um artigo que ele escreveu, agora mais recente, na década de 1960. Eu estou falando de 1600, né? 1960 aconteceu agora. E ele escreveu alguns artigos já no século XX, e ali tem algumas coisas que eu acho que é um achado para nós. Eu vou preferir ler algumas palavras, porque ele vai expressar a ideia melhor do que eu ficar interpretando. Para curiosidade, esses artigos estão compilados num livro chamado O Cristão Surpreendente, onde ele analisa como os verdadeiros filhos de Deus vivem na Terra. Como é que os verdadeiros filhos de Deus vivem na Terra? Tem tudo a ver com um peregrino no mundo. Então, me permita, eu quero ler com você algumas coisas. Então, lembrando a frase do Rutherford, dizendo que, neste momento na Terra, por causa do pecado, do mundo, o vento está batendo no rosto do nosso Mestre. É vento contra. E isso vai acontecer com quem seguir a mesma linha. Então, vamos lá. Tozer diz o seguinte: o vento está soprando no rosto de Cristo. E porque o acompanhamos, também temos o vento em nosso rosto. Não devemos esperar menos. Ninguém gosta de andar no vento frio. Contudo, a igreja vem tendo de marchar com o vento dando em seu rosto através dos séculos. A nossa avidez por conseguir convertidos, temo que ultimamente pese sobre nós a culpa de usar só as qualidades desejáveis de um produto e ignorar o restante. O que ele está dizendo? Que nós, ele está falando isso na década de 60, uma falha da mensagem que nós transmitimos é que nem lá a mercadoria que é exposta. A gente só evidencia o lado bom dessa mercadoria. Já estou fazendo parênteses. De fato, parece que o evangelho virou um tipo de mercadoria em fim de feira. Vamos às pessoas e lhes oferecemos um lar confortável no lado ensolarado da montanha. Dizemos assim: se tão somente aceitarem a Cristo, Ele lhes dará paz mental, solucionará os seus problemas e os seus negócios, protegerá suas famílias e manterá felizes o tempo todo. E elas acreditam em nós. E por causa disso, vêm até nós. E o primeiro vento frio as envia arrepiadas a algum conselheiro para ver o que está errado. E essa é a última notícia que nós temos de muitas dessas pessoas. Os ensinamentos de Cristo revelam que Ele é realista no melhor sentido da palavra. Em parte nenhuma dos evangelhos encontramos algo que seja espetacular, visionário ou exageradamente otimista. Jesus dizia toda a verdade aos seus ouvintes e deixava que eles formassem sua opinião. Jesus podia entristecer-se com o abandono de um interessado que não podia enfrentar a verdade. Jesus teve vários, né, amados? Pessoas que o abandonaram por não suportar o peso de caminhar com ele. Mas Cristo jamais correu atrás de alguém na tentativa de ganhá-lo com promessas douradas. Cristo jamais correu atrás de alguém na tentativa de ganhá-lo com promessas douradas. Ele queria que o seguissem sabendo do custo envolvido, ou se não, deixava que seguissem os seus próprios caminhos. Outro parênteses, não está escrito aqui, Jesus nunca diminuiu o peso do discipulado. Tudo isso expressa simplesmente que Cristo é honesto. Podemos confiar nele. Cristo sabe que nunca será popular entre os filhos de Adão e sabe que seus seguidores não precisam esperar popularidade. O vento que sopra em seu rosto será sentido por todos os quantos viajam com ele. Ao oferecermos aos nossos ouvintes um evangelho, água com açúcar, e prometendo a todo aquele que o recebe, um lugar na encosta ensolarada da colina, não apenas os enganamos cruelmente, mas também garantimos alto índice de acidentes entre os convertidos, obtidos mediante essas condições. Ao diminuirmos o custo do discipulado, estamos produzindo cristãos às dezenas de milhares que apenas visam lucrar nesta vida. O que terá Cristo para oferecer-nos que seja seguro, genuíno e desejável? O que Cristo tem a oferecer, amados, para nós, neste mundo, que seja seguro, genuíno, verdadeiro e desejável? Ele oferece perdão dos pecados. Amém, amados? Amém. Purificação interior, paz com Deus, a vida eterna, o dom do Espírito Santo, a vitória sobre a tentação, a ressurreição dos mortos, um corpo glorificado, a imortalidade e um lugar de moradia na casa do Senhor para sempre. Esses são alguns dos benefícios que nos vêm como resultado da fé em Cristo e na entrega total a Ele. Acrescente a essa lista as crescentes glórias que virão a ser nossas por toda a eternidade, como Paulo denominou lá em Efésios 3:8, as insondáveis riquezas de Cristo. Aceitar o chamado de Cristo realmente transforma o pecador arrependido, mas não transforma o mundo. Pegaram a frase? Aceitar o chamado de Cristo de fato, realmente transforma o pecador arrependido, louvado seja Deus, mas não transforma o mundo. O vento continua soprando em direção ao inferno, e o homem que caminhar na direção oposta terá o vento batendo no seu rosto. Assim, é melhor levarmos isso em conta quando ponderarmos as realidades espirituais. Se as insondáveis riquezas de Cristo não merece que por elas soframos, é bom saber disso agora e parar de brincar de religião. Quando o jovem rico aprendeu o custo do discipulado, ele foi embora entristecido. Não pôde renunciar à encosta ensolarada da colina. Estão lembrados do jovem rico? Ele chega com a sua religião, sabendo o que deve ser feito, desejando que Jesus o desse, então, o segredo da vida eterna. E quando Jesus lança para ele o custo do discipulado, ele simplesmente abandonou Jesus. Não aguentou seguir Jesus. Talvez se possa reduzir a coisa toda a uma simples questão de fé e de incredulidade. A fé vê de longe o triunfo de Cristo e se dispõe a suportar toda e qualquer dificuldade para participar dela. Então, o que a fé faz? A fé vê de longe o triunfo de Cristo e se dispõe a suportar toda e qualquer dificuldade para participar dela. A incredulidade não está segura de coisa alguma, exceto que odeia o vento e aprecia a encosta ensolarada da colina. Cada pessoa terá que decidir-se sozinha se poderá arcar ou não com o terrível luxo da incredulidade. Até aqui. Quando eu li isso, eu falei, eu tenho que compartilhar isso com a minha igreja. Amados peregrinos de Cristo, é uma decisão de caminharmos contra a cultura do nosso tempo. É o vento na cara, no rosto. Nunca foi diferente. É que nós, lamentavelmente, entramos num tipo de fé, num tipo de evangelho, e que qualquer sofrimento põe em dúvida o Deus amoroso que nós achamos que entendemos. A fé é caminhar no sentido de Cristo, o mesmo caminho que ele fez, como nós costumamos cantar aqui. A jornada está traçada. E aí, não é confortável mesmo ter o vento batendo contra. Quando a gente analisa o tipo de fé que eu e você temos caminhado, a gente vai perceber que o Tozer, escrevendo isso ainda na década de 60, talvez se ele vivesse no nosso tempo hoje, a escrita seria ainda mais pesada. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que muitas vezes, amados, nós temos preferido ir do lado contrário da jornada do peregrino de Cristo. A gente observa que nesse século XXI, onde nós estamos, nós temos muitos desafios. E eu fiquei pensando sobre que texto bíblico queria complementar essa mensagem que nós acabamos de ler. Talvez nesse século XXI a gente tenha percebido que a luta pelo conforto, a vaidade, é porque eu tenho observado que o celular nos expõe as nossas imagens. E você vai perceber que idolatria tem a ver com imagem. E hoje, mais do que nunca, nós somos uma sociedade cheias de imagens. E é um perigo para nós, porque Jesus pode ter, para você e para mim, uma imagem projetada por um falso evangelho, que faz você achar que Jesus está caminhando numa direção que ele nunca estaria. Então, hoje, nós temos problemas morais, problemas de ética, vivenciado em cristãos, ou que se dizem cristãos, que não sabem mais se posicionar num mundo que produz ventos, inspirados pelo inferno. Lembra dos nossos três inimigos? Como é que você está nisso? Então, diante desses enormes desafios de vaidade, de satisfação egoísta do nosso tempo, eu quero finalizar com a leitura de 2 Coríntios 4. Queria que os irmãos acompanhassem esse texto, é palavra do Senhor. Antes de ler, eu queria orar com você. Está claro para você onde nós precisamos refletir? Tem peregrino de Cristo aqui? Amém. Então, diante que você está ouvindo, eu queria que você curvasse a sua fronte. E nós vamos entregar isso ao Senhor, que a gente vai ler mais um texto da palavra dele. Se você entrou aqui, você tem algum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, a gente já ouviu tanta coisa nessa noite, até das canções que cantamos, e testemunho, Deus, de pessoas como essas que nós já ouvimos, e muitas coisas nos parecem tão estranhas que a gente se pergunta se, de fato, as ambições da nossa vida enquanto caminhantes do teu caminho são coisas que o Senhor aprova, que o Senhor está. Então, nessa noite, Pai, a gente quer ouvir a tua voz de uma forma, assim, muito clara. Por isso, Deus, não permita que a gente se distraia, porque a gente vai ler mais uma porção da tua palavra. Que ela mesma possa falar aos nossos corações. Que a tua luz brilhe, ó Deus, dentro de nós. Que a jornada começa de uma decisão pessoal minha com o Senhor. Abençoa os meus irmãos aqui, fortifica a fé. Mate a nossa incredulidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto, então, 2 Coríntios 4. A gente vai ler a partir do verso 6. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nossos corações, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Cristo. Vocês pegaram a mensagem? O mesmo Deus que disse quando o universo foi criado, haja luz, onde só tinha escuridão, é o mesmo que fez que o nosso coração tivesse a plena revelação do conhecimento da própria glória de Deus na face de Cristo. Conhecer Cristo pessoalmente, amados. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Que tesouro é esse? Cristo em nós. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Cristo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que você que se diz peregrino de Jesus possa levar esse evangelho com você, O Evangelho que não nos promete facilidade, mas já nos garantiu a nossa vitória em Cristo Jesus. Que você curvasse a sua fronte e entregasse tudo isso que você ouviu diante dele.